Se é verdade que o sentido da vida estará algures nos filmes e nas canções, esta edição do Futebol em Momento, podcast que, meu Deus, apetece possuir, pode ter como título um Porto Sentido que deixou Lampiões tristes e sós. Num, chamemos-lhe, top game, Porto humilha Benfica no Dragão com uma manita e fica a 6 pontos dos tais Lampiões tristes e sós. Sporting tremeu, mas não caiu na recepção ao Primo de Faro. Olharemos para o clássico e as suas implicações, também as apostas. O que é que foi aquilo? E os cagando a golos desta jornada. Com um pouco de sorte, não preenchemos a cota toda dos cagando a golos num jogo só. Já lá vamos. Porto 5, Benfica 0. Boa tarde a todos. Cláudia, Pedro, Nuno.
Boa tarde. Boa tarde.
Não tenho a pretensão de ser adivinho, mas disse há 15 dias no programa que esta época, esta época do Benfica era uma tragédia à espera de acontecer. Tardou, mas não falhou, Nuno.
Sim, foi sem dúvida um dia não em todos os sentidos para o Benfica, onde tudo correu mal e onde o Benfica nunca conseguiu impor o seu futebol. Em determinados momentos, até meio perdido, sem saber muito bem o que fazer em campo, e o resultado espalhou o que se passou no jogo, que foi um Porto autoritário, dominador desde o primeiro minuto, com mais oportunidades de golo, além das que fez, podia ter feito ainda mais uma ou outra, principalmente no 0-0. O Porto faz o golo aos 20 minutos, mas tinha tido já uma ou duas oportunidades de inaugurar o marcador. É certo que até se calhar o Benfica teve a melhor oportunidade até aí por Tengsted, que não conseguiu fazer enquadrar o remate com a baliza, mas o que é certo é que o Benfica nunca conseguiu sair das amarras que o Porto montou. Muito bem, Sérgio Conceição, na estratégia de jogo, estou a olhar agora para Pedro Barbosa, e por outro lado, Roger Schmidt, eu acho que Roger Schmidt quis transportar o final do jogo, a última parte, os últimos 20, 30 minutos do jogo em Alvalade para o Dragão, manteve Tengsted no 11, alterou, saiu Neres, entrou o Tengsted e deixou Morato, que tinha acabado o jogo em Alvalade, deu a titularidade a Morato no Dragão, e acho que foi muito por aí. O Benfica volta a entrar num clássico, num jogo importante como o jogo contra o Porto, com dois laterais adaptados, Austens de um lado, Morato do outro, e Morato passou mal, porque parece-me também que Sérgio Conceição
também disse ao filho: olha, é por
aproveitou
ali,
esse facto
ali é que está o ouro.
Para tentar desequilibrar, levou um cartão amarelo, e Roger Schmidt viu-se obrigado ao intervalo a deixá-lo no balneário para não correr o risco de Morato ser expulso. Mas muita infantilidade, inclusive até na segunda parte, em 10 minutos, Otamendi leva dois cartões amarelos, que deixa também a equipa em inferioridade e complicou ainda mais a vida do Benfica. Mas eu acho que nessa altura já o jogo estava completamente controlado pelo Porto.
Aliás, o Porto, fora aquele lance do Tengsted que falaste, Pedro, o Porto controlou sempre, tinha uma estratégia bem montada e não deixou o Benfica respirar.
Sim, como tu dizias, o desastre estava prestes a acontecer. Eu acho que se olharmos para aquilo que tem sido esta época do Benfica, e não quero recuar muito, mas vou recuar desde o início do ano, a pouca qualidade exibicional tem sido uma evidência. E portanto, se em Alvalade, por um acaso, o resultado não foi outro e a eliminatória não podia estar decidida, aconteceu exatamente aquilo que eventualmente tu dizias há 15 dias, que as coisas podiam correr mal.
Mas desculpa, não percas o que vais dizer, mas eu dizia isso porque eu acho que o descalabro do Benfica no Dragão ontem, como tu dizes, e bem, podia ter acontecido em Alvalade na semana passada, podia ter acontecido em Milão com o Inter, que é um esmagamento similar, podia ter acontecido em Toulouse, podia ter acontecido em San Sebastián. Ou seja, o Benfica, este tipo de resultado pesado, já se adivinhava há algum tempo. O Benfica não dava sinais de contrariar esse estado das coisas, porque a equipa entra sempre assim.
Mas as vitórias se escondem.
Sim, sim, sim. E ou perder só por um zero.
E é isso que eu ia lá. As causas são a forma como tu te apresentas para o jogo, a tua qualidade exibicional. E ela tem sido muito pouca. Pá, fraca. Mas, ia lá, as vitórias vão adiando, diria, muitas coisas. E na verdade, e depois tu dizes, tens o Benfica lá em cima. Até esta jornada estava na liderança.
Isto há um ponto.
Certo. E portanto, quando olhamos apenas para o resultado, não é? Se olharmos apenas para o resultado, percebemos, não. Antes da jornada, ok? Antes da jornada dizemos, não, o Benfica está nas frentes, ainda está na Taça de Portugal. Mas a verdade é que tu olhas e dizes, é tão pequena aquilo que apresenta, a margem de qualidade, que te faz duvidar, pelo menos a mim faz-me duvidar. E portanto, ontem o que aconteceu foi um Porto, que naturalmente eu acho que quem conhece o Porto, sabendo da importância daquele jogo e quão decisivo era, porque se o Porto porventura perdesse,
ficava a 12 pontos.
Portanto, era o fim do que diz respeito à Liga. A verdade é que o Porto, em casa, não ia desperdiçar essa oportunidade. Portanto, a forma como entrou...
Eu quase diria que para o Porto, para a época ser imaculada, era o Porto receber o Benfica todas as semanas.
Porque, na verdade, aquilo que... É que o Porto, para mim, o Porto fez o melhor jogo. Ponto 1. Depois, aquilo que o Nuno dizia, a forma como o Porto entrou, rápido, intenso, agressivo, pressionante, e o Benfica não reagiu. E não reagiu o jogo todo. Isto não estamos a falar de meia hora, de 10 minutos, de 45. Portanto, foi assim o jogo todo, diz Cláudia.
Eu fiz uma pergunta ao almoço e continuo sem que nenhum de vocês me responda.
Porque nós não somos o Schmidt.
Pá. Qual era a estratégia do Benfica para este jogo?
Nós não somos o Schmidt.
É porque eu não consigo olhar para o jogo e dizer assim, havia aqui uma estratégia do Benfica. E há uma coisa que eu acho, posso estar a ser absolutamente injusta, as pessoas podem fazer a análise se quiserem, mas eu olho para a forma como o Benfica jogou ontem e eu digo, o Benfica não estudou o Porto.
Vou dar um exemplo dessa parte não está o Porto. Se tu sabes que tens dois alas que fazem um contra um constantemente...
E que vão para cima, que são rápidos,
diria
que são intensos.
Que tiveram muito bem, o Valdeno e o Francisco.
Sim, diria eu. Além do teu oponente, neste caso o defesa, seja ele Bá ou Morato, tens que ter ali um 2 contra 1, pelo menos num apoio que acho que é necessário. Muitas vezes para jogadores desequilibradores tens que ter ali, às vezes não basta um só jogador. E, portanto, tens que, acho eu, na tua estratégia, o teu médio ala ou o teu médio centro...
Tem que ajudar a fechar.
Tem que ajudar ali no 2 contra 1. Portanto, quando tens Morato, que não... anda a dizer isto já há muitas semanas, é...
Coitado do rapaz, é o que tu queres dizer,
é ele que joga, é ele que apresenta o rendimento, mas ele não é lateral esquerdo. E portanto, já o disse aqui, a falta de confiança que Schmidt tem em determinados jogadores para determinada posição é impressionante.
Como é que uma equipa com as aspirações...
Mas que não fez muitas das vezes aquilo. Tu vias que o Morato...
Qual era a ideia, Nuno?
Quantas vezes esteve ali um contra...
Estava à espera que o Di Maria fizesse do outro lado. Aliás, o primeiro golo, o Di Maria marcou o galinho com os olhos.
Isso é uma bola parada,
não
é? Mas tem obrigação, claro, como é óbvio.
A questão, para mim, tem a ver justamente com isso, desde o início da época. Como é que o Benfica chega a março e não tem o problema dos laterais resolvidos?
Mas não tem porque não quer. Houve uma janela de mercado em janeiro, foste buscar o Benfica vai buscar um lateral esquerdo.
Laterais esquerdos são 3 e adaptados são 2, portanto são adaptados 5 jogadores.
Tanta prospeção, tanto mercado, tanta formação.
Eu tinha dito na quinta-feira, desculpa, só para dar esta nota.
Quem é a alternativa à Bá?
É o Osnos, não há ninguém.
Tem jogado o Osnos.
Não é ter jogado.
E Tiago Araújo
tem jogado.
Sim, mas não tens uma alternativa que seja um lateral direito de raiz. E aquilo que o Pedro está a dizer, trata-se de um clube chamado Sport Lisboa e Benfica. E não tem laterais? Chegas a março e não tens laterais?
É preocupante, claramente, a questão do lateral esquerda. A lateral direita é assim, tens um lateral, podes não ter uma opção, ou uma segunda, uma alternativa, diria, daquela opção.
Mas tens
opção,
um de raiz.
Mas tens um de raiz e, portanto, e ali tens vários e nenhum cumpre, e depois te colocas jogadores lá que não são laterais esquerdos. E, portanto, ontem, eu tinha dito na quinta-feira, lancei Álvaro, e vocês ficaram um bocado surpreendidos. Eu vou-vos dizer, nós estávamos a trocar algumas mensagens durante o jogo e eu disse, depois do Amarelo, Morato vai sair. Não havia muitas dúvidas, né?
Entrou
o Álvaro. E portanto, sim, Álvaro pode não ser defensivamente tão forte, mas percebemos que...
Mas pressionou logo mais alto.
E percebes que dá logo outra profundidade. Pá, assim, mas tu não tens confiança no teu jogador, quando é que vais ter?
Ainda tem algumas lacunas, parece. Com bola também, e a sair.
Os experientes também têm. O que eu digo é: se tens este miúdo, tens 6 meses. O Morato, com todo o esforço e com toda a vontade,
mas voltando, não é um jogo para lançar a titular. Mas se ele não tivesse sido preparado antes.
Oh Nuno, mas se há tantos jogos onde o Benfica, a determinada altura, tem o resultado controlado.
Se calhar não tem a confiança total no jogador.
Não pode ter. Não pode ter.
Não, enfim, é fácil falar do Francisco Conceição e do Galeno, que fazem uma grande partida. Queria falar de Varela e de Nico, que acho que fazem um jogo monstruoso.
Ganharam meio
campo. IPP.
Não, é que esses foram... É,
a chave...
Não foi apenas um jogador, foram realmente todos. A velocidade de PP, o desequilíbrio que criava,
e muitas
é
vezes a receber solto de marcação...
E depois acelerava, minha nossa.
É que eu acho que o PP é dos jogadores mais underrated do campeonato português. Acho que há muita gente. Acho que há muita gente que não lhe dá o devido valor. O PP, para mim, é decisivo no Porto. E quando joga na posição dele mesmo, porque também já foi lateral, faz um jogo extraordinário. Eu acho que a primeira oportunidade do Porto é ele de cabeça.
Sim, logo no início.
Logo no início.
A figura do
mais uma vez, Morato ficou para trás e depois foi um cruzamento para a área. Mas é um jogo. Que dizer também de Otamendi, enquanto capitão, que faz aquelas duas faltas em 10 minutos, o que é que lhe passou pela cabeça?
Eu acho que foi ali um bloqueio, que acontece muito.
Sim, isso é.
E nestes jogos há lances propícios para isso, e com certeza que, com a experiência que Otamendi tem, com certeza que haverá neste momento, analisando a frio, saber que cometeu ali um erro. Principalmente no lance do segundo cartão amarelo.
Ele soube logo no momento, né?
Deixa fugir um pouco a bola e depois vai disputar a bola, sabendo já que não vai conseguir tocar na bola, e portanto correndo esse risco de levar o segundo amarelo, o que vai acontecer. Mas sim, deixou a equipa ainda mais à deriva, porque naquele momento
faltava
ainda muito tempo.
Mas não achas que o momento do jogo é o 3-0 do Porto, logo aos 55 minutos?
É,
o Benfica sofre um golo antes do intervalo, faz 2-0, vens para o início da segunda parte, qualquer vontade que tu tinhas de dar a volta.
O terceiro golo matou,
quando o Vendel faz aquele golo,
matou o jogo.
Eu acho que o segundo amarelo do Otamendi já é um bocado isso, já é um Benfica de, e com a experiência que o Otamendi tem, que é: isto está feito. É o chamado já foste.
Tá bem,
e está de cabeça perdida.
Faltavam muitos minutos.
Mas viste em algum momento do Benfica ontem um Benfica que pudesse dar a volta a qualquer resultado em qualquer altura?
Não. Eu estou a analisar a expulsão em si, não estou a analisar em geral.
Porque há jogos que te podem correr mal, mas tu vês uma determinada atitude na equipa, e nós tínhamos dito, eu tinha dito aqui na segunda-feira, que era um jogo que o Porto não podia perder. E aquilo que me chocou ontem um bocadinho na estratégia do Benfica, ou a falta dela, era não ter percebido isso. É o Benfica não ter nunca percebido que o Porto não ia nunca querer perder aquele jogo.
Me deu uma ideia, voltando atrás, pegando uma ideia tua, Cláudia, que o Benfica não fazia ideia ao que ia.
Parecia que não, não é?
O Benfica parecia que nunca tinha visto aquele Porto, não sabia nada sobre a equipa e, portanto, estava ali um bocado. E depois são 9 remates enquadrados do Porto, é um remate enquadrado do Benfica, são 29 ações na área do Benfica e 11 na área do Porto.
Sim, os números são arrasadores.
Está de acordo?
Mas isso para mim não consigo perceber.
3 a 0, sabes o que é que eu pensei? Pensei numa coisa, uma frase que irrita muito o Schmidt quando é dita, mas aqui tinha que ser ao contrário. 3 a 0 era melhor o resultado que a exibição. Faltavam ainda 2, mas ias dizer o quê?
Já nem sei onde é que eu ia. Já não sei o que é que eu ia.
Acho que ias falar do Nico há bocadinho.
Ah, ia falar do Nico, naturalmente, porque eu acho que falamos de PP, mas temos assistido da parte do Nico. Eu acho que o Porto, com este sistema, desde o início de janeiro, ou a ausência de Taremi, ganhou. Houve ali 2 ou 3 jogos que aquilo, pronto, Rio Ave, etc., não correu muito bem. Mas a verdade é que este sistema tem dado resultado.
É a melhor
versão
do Porto.
E o Nico tem sido uma peça muito importante. Ele tem vindo em crescendo. Eu acho que ontem faz um belíssimo jogo.
Faz.
Eu acho que a dupla que
e
tu referes...
E é marcando um gol.
A dupla, ele e Varela, cada vez mais a entender-se bem. Mas eu acho que este Nico... de março,
sim.
Já estamos em março.
Março? Em março.
Não, de fevereiro.
Tu não sei, mas nós estamos em
março. Tu já acabaste de janeiro, é a pergunta.
Isto, quem não percebe isto, tem que ver os outros
os episódios
anteriores. Mas claramente tem crescendo. E ontem foi, para mim, fez um belíssimo jogo. A par de Varela, deram o equilíbrio necessário ao Porto e controlaram claramente aquele meio campo.
Já que estamos nos destaques individuais, queria fazer um destaque individual. É meio destaque individual e meio recado. Primeiro começo pelo recado, para aqueles adeptos do Porto que, quando Chico Conceição voltou, não percebiam porque é que o Porto tinha ido buscar outra vez Francisco Conceição. Acho que no jogo de ontem, se tinham dúvidas, têm ali a resposta dele. Eu acho...
Foi dos melhores do Porto.
Foi dos melhores.
É chato que dói, no bom sentido. Ele nunca dá um lance por perdido e corre. E é intenso e está lá e vai para cima.
Foi várias vezes atrás.
Sim.
E isso é uma característica que eu acho que o Sérgio deve incutir naturalmente. Galeno já fazia essa ajuda defensiva. Francisco Conceição ontem, muitas vezes, também a apoiar João Mário e apoio defensivo. E eu acho que isso é importante.
Acho que o Francisco Conceição é um daqueles jogadores a quem o clube se cola à pele, ou seja, eu não sei se o Francisco Conceição conseguirá algum dia fora do Porto ter este rendimento. É mais um adepto que está ali a jogar, e isso nota-se. Aliás, eu acho que isso se nota na forma como o Futebol Clube do Porto está confortável cada vez que recebe, nomeadamente, o Benfica. Nós costumamos dizer, entre aspas, que claro que todos os jogadores querem, mas o Porto quer mais. Há ali uma alma completamente diferente. Mas, quando
este jogo falou nisso, na televisão, o lado mental do jogo também.
Tinha algumas condições
e o Porto também,
diferentes.
Também foi muito mais forte nesse aspecto. Já se sabe que o Porto, nesse aspecto, e principalmente neste tipo de jogos, é uma das características das equipas do Porto, de Sérgio Conceição, e além disso, puxou também da qualidade individual de cada jogador e fez um jogo ali a roçar a perfeição.
E é tão notório ver a saída de Francisco Conceição, de Galeno, de Pepe, do próprio Nico, a velocidade e a rapidez com que executavam e saíam dos jogadores do Porto.
Alegria
é
nas pernas.
É impressionante.
É impressionante, sendo que, eu estava aqui a ver, há aqui um aspecto que eu gostava de ter a vossa opinião, que faz-me sempre alguma confusão. O presidente do Benfica veio pedir desculpa aos adeptos. Essa questão foi colocada a Roger Schmidt, que disse: não temos que pedir desculpa, não fizeram de propósito. Onde é que vocês ficam neste campeonato das desculpas? Não parece... Otamendi devia pedir desculpa?
Não. Eu já não é a primeira vez que o digo. Acho que não faz nenhum sentido os jogadores ou o treinador pedir desculpa. Acho que devem falar do jogo e daquilo que o jogo fez e traz e das consequências. Mas acho que eu percebo, e o Rui Costa no seu discurso, há um reparo que diz que quando eu era jogador também não fazia, mas ele, enquanto presidente, tem essa, não diria essa obrigação, que eu também acho que não o deve fazer, sinceramente, porque parece que as pessoas não, sejam elas quais forem, nos seus diversos,
os jogadores não fizeram de propósito e, portanto, não têm
que. Acho que não faz, fazer, do meu ponto de vista, desculpa, acho que não faz sentido.
Os jogadores, à partida, dão tudo para fazer um bom jogo e as coisas não aconteceram, mas. Eu já passei por uma situação e é engraçado porque, na minha opinião, eles portaram-se mal, porque. Fui a Vigo uma vez ser goleado e depois à chegada quase que fomos obrigados, jogadores, a dar
uma conferência de imprensa
e a pedir desculpa. Isto para falar sobre o episódio triste que o Celta de Vigo também teve agora depois do jogo de ontem.
Calados eram os poetas.
Acho, no Twitter lançou uma boquinha.
Inqualificável isso.
Mas eu acredito, eu queria era enfatizar só o facto, e tu falaste do Otamendi, não, se tinha ou não que pedir desculpa, estavas a referir-te ao lance em si
da expulsão.
Não sei, quanto muito se calhar no balneário entre os jogadores. Mas a mim admirou-me mais, embora ele tivesse sido expulso.
Publicamente, nesse aspecto, sim, eu próprio já me aconteceu.
Já o disse, vezes pá,
realmente
vida, não é?
prejudiquei a equipa, sim, mas isso não é um problema, isso é o normal.
Pedir desculpa pela expulsão e ter posto a equipa reduzida
ainda
a
mais unidades do que já estava. Sim.
Mas a mim, eu queria realçar era o facto, embora, obviamente, se calhar, pelo facto de ter sido expulso não pudesse ir, mas o facto de aparecer João Neves na Flash Interview também é um pouco não é sinónimo, mas achei é estranho achei estranho não ser um dos capitães, porque nestas alturas, na minha opinião, fazia mais sentido ser um dos capitães, ou se calhar um jogador mais experiente até, a dar a cara pelo grupo. Não, não. E João Neves a revelar, ele que para mim foi mais uma vez um dos melhores em campo do Benfica, a revelar mais uma vez todo o seu tamanho, apesar
de ser. Eu acho que ele teve muita personalidade na Flash, tal como no jogo não se escondeu das respostas. Sim. Concordo com o Nuno inteiramente, acho que nunca podia ser o João Neves, acho que tinha que ser, ok, o Otamendi tinha sido expulso, mas no limite João Mário tinha que ir à conferência, tinha que ir à Flash falar. Desculpas, não vou por isso, até porque eu acho que os jogadores são quem mais querem ganhar de qualquer clube.
Sempre, isso também é.
A vida deles hoje é muito pior, perdendo.
O treinador, então não é só os jogadores, é os jogadores,
Pedro,
e o treinador.
Mas é óbvio, a questão, não é? Do pedir desculpa, também há uma coisa que eu acho, a resposta de Roger Schmidt não é feliz. Não é? Ah, não fizemos de propósito. Pá, isso é uma resposta para o meu filho que tem 9 anos, não é? Mãe, partiu o pote das bolachas, mas não foi de propósito.
Mas não consegues arrancar nada de Schmidt.
Eu só queria reforçar aqui, agora, que me parece importante.
Acho que é mais importante a frase do Rui Costa, em que ele diz, isto é uma noite para esquecer, depois faz uma pausa e diz, não é para esquecer, é para lembrar, para, claro, analisarmos e perceber os erros. Isso é óbvio, acho que faz sentido. Sim. O pedido de desculpa é aquela tentação que nós muitas vezes falamos do giris para a bancada. Geris para o adepto, que obviamente, sim, ontem naquela altura estava em ácidos, não é? Mas é uma derrota.
Mas
que não,
o assumir
não...
de responsabilidade, para mim, acho que é, sim, não diria que é o suficiente, mas acho que é aquilo que tem que ser perante o desastre que aconteceu. Acho que isso é normal. Mais do que isso, ou pelo menos tentar com as desculpas, para mim, acho que não faz muito sentido. Deixa-me só reforçar aqui uma coisa que me parece importante, quer o Nuno, quer a Cláudia falaram, que é esta questão do Flash. Não consigo compreender isso. Se calhar isto é um bocadinho sintomático daquilo que o Benfica está a viver. Pôr um miúdo de 18 anos no Flash.
19.
Está bem, mas teve 18. Agora tem 19.
Nós também já
tivemos. Mas não, ou é o capitão, que pelas circunstâncias não era possível, mas o vice, um jogador experiente, alguém. Não, para mim, não faz sentido nenhum, independentemente da clareza do jovem, não é? do miúdo, não, o miúdo ir ao Flash não faz sentido nenhum.
Deixa-me só perguntar, já que se falou também de Rui Costa, alguém acredita que pode passar pela cabeça de Rui Costa despedir o treinador?
Já lhe passou ontem, de certeza absoluta.
Achas?
Não acho, tenho certeza. Porque a responsabilidade de quem preside um clube, seja lá ele qual for, é ter sempre um plano A, B, C e D, porque tens de estar preparado para tudo. Não acho que vá acontecer, muito menos até ao final da época, não acho mesmo, porque acho que quer Porto, Benfica e Sporting estão num ritmo de jogar de 3 em 3 dias, que por muito que tudo esteja em aberto para o Benfica, quer na Liga Europa, quer na Taça de Portugal, quer no campeonato, acho que está tudo em aberto. Acho que mudares agora a meio do campeonato, quando faltam 10 jornadas para o fim, o campeonato acaba já em maio, não acredito, mas acho que acredito que ontem lhe passou pela cabeça que no fim da época dizer ao Fiedler goodbye.
Sim, tem é que passar o cheque, né? E não é pequeno.
Money's not a problem, não vias nos filmes.
Ah, bom, então se é assim. Mas o Benfica vai já na quinta-feira receber o Rangers para a Liga Europa. A expressão jogar sobre brasas, não é, Nuno? Aplica-se.
Sim, mas eu acho que e eu que andei lá dentro, normalmente nestas situações quer-se jogar o mais rápido possível, para tentar esquecer rapidamente esta exibição e o desaire. E o desastre que foi, pode piorar, não é? Se depois as coisas
pode
não correrem,
sempre
não
piorar,
não é?
Pode sempre piorar.
Chama-se Lei de Murphy.
Mas jogando,
aconteceu muitas vezes,
claro, e acontece.
A todos.
E, portanto, o futebol é momento.
Tenho uma pergunta para ti, Nuno.
Três resultados possíveis.
Tenho uma pergunta para ti. O pior adversário do Benfica na quinta-feira é o Rangers ou é o próprio Benfica?
Eu acho que é o próprio Benfica, porque o Benfica tem equipa suficiente para ganhar ao Rangers. Mas depende do estado anímico em que chegar e da predisposição que vai entrar no jogo. E não tenho a menor dúvida que vai ter que entrar
top
diferente
level.
E que vai ter que entrar a querer decidir o jogo o mais rápido possível. Como é óbvio, o Rangers tem bons jogadores e não é um jogo onde o Benfica se possa dizer que o Benfica vá ganhar com grande facilidade. Estou a dizer que o Benfica tem melhor equipa e que é favorito a passar esta eliminatória com o Rangers. Convinha se calhar construir um resultado que dê alguma margem de manobra, porque o ambiente depois lá, o jogo lá pode ser complicado, caso o Rangers tenha alguma esperança de passar a eliminatória. Portanto, cabe ao Benfica também mudar o próprio destino. Eu acho que é muito por aí, que é entrar e ter outra atitude e saber que está neste momento sobre brasas e também que os próprios jogadores que saibam e tenham a noção que é preciso mudar a imagem deixada no Dragão.
A falar em imagem, eu queria aqui só ter um apontamento, mas antes disso falámos aqui do Benfica e o Sporting, falaremos mais à frente, mas esta, nós dissemos aqui a dada altura que o Porto, se perdesse, ficaria a 12 pontos da frente. Tem que se contar com o Porto na luta pelo segundo, mas também pela luta pelo título. Faltam 10 jogos, certo?
O Porto ainda joga com o Sporting em casa.
Sim.
Também há um Sporting Benfica, não é?
Portimonense, Vizela, Estoril, Vitória de Guimarães, Famalicão, Casa Pia, Sporting Chaves, Boa Vista, Sporting de Braga.
Deixa-me só ver uma coisa. As saídas do Porto até ao final do campeonato são Portimão, Estoril, Casa Pia, que não é bem uma saída, Chaves e depois na última jornada Sporting de Braga. Pelo meio vai receber o Sporting ainda neste...
Estamos a falar só da Liga.
Está bem na luta,
hein? Está vivo. Eu acho que é um bocadinho isso. E a importância que o jogo assumiu não era apenas a... Não era apenas... Era muito importante uma vitória, mas foi a forma categórica, e eu acho que isso, como o Porto conseguiu, e eu acho que é isso que mantém o Porto claramente, apesar da distância pontual,
vivo.
Sim, mantém vivo para aquilo que é o resto da Liga, que ainda faltam 10 jogos, ainda há muita Liga para disputar, mas aqui esta vitória e a forma como a conseguiu, acho que coloca o Porto outra vez pelo menos aqui na luta, não direi, porque na verdade os pontos ainda
são duas equipas, não é só uma. Sim.
A questão
portanto,
é essa.
O Sporting ganhando o jogo claro, tem
mas, atraso. Mas tens de contar com o Porto.
São 10 pontos.
Até porque o Benfica neste momento, não sei se vocês concordarão comigo ou não, quer dizer, é sempre complicado dizer que são saídas mais fáceis ou difíceis, tem mais a ver com aquilo que a própria equipa apresenta, mas tem Estoril em casa, Casa Pia fora, Chaves na Luz, Sporting em Alvalade, Moreirense em casa, Farense fora, Braga em casa, Famalicão fora, Arouca em casa e Rio Ave fora.
Eu acho que cada equipa tem as suas, vai ter são desafios difíceis.
Mas o Sporting ainda joga com Benfica e Porto.
Claro, para o campeonato. Por isso é que eu digo, falta muita liga, são 10 jogos, no caso do Sporting são 11, não é?
Falta
o jogo em atraso. Portanto, há muita coisa para discutir e em cada momento, porque a verdade é esta, em cada momento...
Eu acho que o próximo jogo já do Sporting é difícil, mas sair da Arouca.
Todos os jogos são difíceis, como se...
Não, mas tendo em conta o momento do Arouca, não é?
Como se viu ainda este fim de semana, e portanto, acima de tudo, é ter a consciência disso e cada equipa lutar por aquilo que quer. Deixa-me só dar uma nota que me parece importante. Vocês estendem logo a mão. Isto é inacreditável.
É de quanto? É de quanto?
Esta coisa que o Nuno refere, quando uma equipa perde, e perde desta forma, venha logo o próximo jogo. Eu acho que esta é, nós que andamos lá é... Pá, venha, porque na verdade às vezes as coisas continuam a correr mal,
complicado.
mas é importante porque é isso que faz com que a reação
não é já, o Benfica tem alguns dias para observar o adversário e estudar
como é óbvio.
O Rangers que perdeu agora este
mas tu semana, falaste num aspecto já não, perdi, que falaste, é novo, já não sei jornal. Que propósito falaste do querer. Eu acho que o Benfica tem que reagir, obviamente, como disse Schmidt, mas tem que querer mais do que o Rangers ou outra equipa qualquer que fosse o adversário seguinte. Tem que haver aqui esta... Para que as pessoas percebam, e eles próprios, que querem mais, querem realmente alterar as coisas. Isto é muito importante. E, portanto, pode-se dizer muita coisa, mas... São,
tem a ver com deixar outra imagem.
É muito importante. Os jogadores e o treinador têm que olhar para isso com
muita atenção. Na soma destes dois jogos, com o Sporting e com o Porto, tu tens aí... Os remates à baliza.
Sim, foram poucos. Mas isto, não é só estes jogos. É ir buscar os jogos para trás, a pouca qualidade que o Benfica tem apresentado. E, portanto...
18 para 5.
Sim.
Remates enquadrados, 9 para 1.
Deste jogo.
Sim. Deixa-me só dizer uma coisa em relação ao jogo de quinta-feira, é que nós, Futebol em Momento, começamos no rescaldo deste jogo do Benfica. Portanto, vamos entrar
depois
colados
Benfica,
ao final do jogo Benfica-Rangers na Luz e, portanto, vamos ter a oportunidade nessa altura de perceber se ainda bem que o próximo jogo veio logo ou não.
Sim, senhor. Vamos só fechar este capítulo do esmagamento aplicado pelo Porto ao Benfica no Dragão. Só com, dirão que é um detalhe, mas eu diria que nas derrotas grandes os adeptos passam por uma grande vergonha, são os adeptos que passam essa vergonha, mas também, dependendo dos adeptos, eu quero acreditar que é a maior parte, no caso do Benfica, nos detalhes que ofendem a grandeza e os pergaminhos de um clube. Acho que é um sintoma de uma doença que é muito grave em qualquer clube e, por maioria de razão, num clube com a dimensão e a história, 120 anos de história do Benfica, é um sintoma de uma doença grave que é não saber ganhar ou não saber perder. Se derem uma volta pelas redes sociais do Benfica, vocês vão ver que a coisa foi menos má para o Benfica. No Twitter, o Benfica perdeu 4-0. No Facebook, o jogo só teve 45 minutos, ficou 2-0. E no Instagram igual, o Benfica deixou de atualizar o resultado do jogo e não deu o resultado final do jogo nas suas redes sociais.
Mas olha que andam para aí uns hackers.
É isso, é isso.
No meu Twitter, não consigo entrar no meu Twitter.
Eu acho que nem só de vitórias se faz a grandeza de um clube. Acho que também se faz na forma como se encontra honra e dignidade nos piores momentos. E isto é um péssimo exemplo e um muito mau sintoma que está para lá de preparares melhor ou piores os jogos ou de sofreres um golo ou de teres falhado uma oportunidade. Isto, para mim, é um detalhe, mas não é um detalhe. Estamos em 2024, é a mana. Se os clubes querem usar as redes sociais para comunicar com os seus adeptos e com o mundo, então têm que aproveitar para também usar essas redes sociais para mostrarem de que matriz é que são feitos, de que matéria que são feitos. E um clube com 120 anos de história como o Benfica não pode fazer isto. Vais ao Facebook e aos 45 minutos 2-0. Então, e depois não houve mais? Não houve mais jogo? Foi só assim? Acho mal demais. E gostava que alguém no Seixal me dissesse se houve um problema com o router ou assim. Em Alvalade, o Sporting ganhou 3-2 ao Farense. Quer dizer, quem vir só o resultado pensa que aquilo foi sempre taco a taco. Mas não foi sempre taco a taco. Agora, que o Sporting acabou por apanhar um susto, acabou por apanhar.
Eu, se fosse a Ruben Amorim, hoje falava com as pessoas responsáveis do estádio pelos ferros das balizas. Acho aquilo inacreditável na segunda, primeira parte. Eu acho que o Sporting já teve muitos ferros esta época e às vezes quem com ferros não mata, com ferros morre, não é?
Até houve um lance que foi, era na própria baliza, não era? Um jogador do Farense que mete a bola.
Mandou a trave. Tentou aliviar.
Se o Zé Mota lhe der a bola na pequena área,
nunca mais faz aquilo.
Acerta lá, ele não consegue acertar na trave daquela distância. Vai ser
Vocês
sempre
viram o Alan? O Alan também, um metro foi, também mandou para cima.
Sim. Alan Ruiz.
Não, que bela piada, sim senhor.
Não era esse, mas...
Eu acho que a primeira parte do Sporting não podia ser melhor. Volta Ruben Amorim a poder queixar-se, como se queixou na flash, de que depois não consegues materializar em golo tantas das oportunidades que querias. E depois lá está, quem com não ferres não mata, com ferres morre, não é? E não é que o Farense tenha tido muitas, muitas oportunidades, acaba por concretizar.
Que grande gol.
Não sei se está.
Gol do...
Tens a certeza?
Belo. Que é grande gol, tem que estar.
Se tivesse...
Que é grande gol.
Eu já vi tudo.
Eu também já vi tudo. Eu nem digo nada, mas
era
é um...
Era só para lançar
é um grande gol.
Luís, na segunda parte, também mandou à trave. Na mesma baliza.
Eles marcam aos 50 minutos, eles têm ali... Este é o terceiro lance que pode marcar e acabam mesmo por marcar num canto. O 2-2.
Não sentiram... Depois foi o Elvis Valdez num livro, não é?
Sim.
Não sentiste que o Sporting está... Há ali meia dúzia de jogadores estão presos por arames.
Eu não diria por anamos, porque acho que o arame até é algo consistente.
Não acharam, eu, não, se é, não, sério, não acharam que a equipa está fisicamente...
A equipa está... Pelo menos algumas peças estão
desgastadas. Mas o Ruben é muito
desgastadas.
Claro. O Ruben foi super, hiper, mega claro com isso, que é os jogadores
depois
deram
do jogo
tudo.
Benfica,
deram tudo, que tinha que mexer, mexeu, mas mesmo quando ele mexe, é óbvio que tu não podes esperar que Santo Juste entre e que tenha ritmo de jogo e que tenha entrosamento com os seus colegas. A própria linha defensiva do Sporting, ao jogar para trás para Frank Israel, esquece que ele joga com um pé ao contrário do Adam e, portanto, às vezes as rotinas não são as mesmas. Portanto, há ali coisas que obviamente mudam na equipa. Agora...
Joga com o pé.
Joga.
É perneta.
Eu não sei o que é que a Cláudia quer dizer. Eu não me acredito que eles não saibam qual é o pé que ele joga.
Mas de repente, quando é na hora do aperto... alivias. A minha questão é, é óbvio que tu tens que mudar e tens que perceber que não há muito mais alternativas, porque com Trincão a não entrar de início, com Paulinho que venha de lesão, a tens que rodar Yulman e Morita porque tens que os poupar, e portanto a tens que rodar a linha defensiva porque também tens que poupar alguns jogadores. Agora, voltamos à história dos pingos da chuva que falávamos há bocadinho do Benfica, sendo que eu acho que se o Sporting está em primeiro, tem um ponto de vantagem, um jogo em atraso, e se tu mesmo com estas limitações vais andando, também vais ganhando confiança, porque de repente começam a faltar cada vez menos jogos para o final, claro, e a claro. Coisa pode ser.
E geres então, o cansaço de outra forma.
Claro, dói-te muito menos as pernas quando
muito
ganhas.
Muito menos quando ganhas, claro, o cansaço.
Mas esta semana é mais uma semana dura para o Sporting.
Mas é assim, mas o Sporting é... Sim, vence o jogo de uma forma justa. Não há... Agora,
não, claro,
criou não... aqui... algum sofrimento. Eu acho que há aqui culpa do Sporting. Depois, naturalmente, também um acreditar de,
mas há
do Farense.
Do Farense
há aqui
também,
um acreditar do Farense. É por, mas no início da segunda parte, ali... a forma como tu baixas, acho que o Sporting defensivamente baixou, as decisões aconteceram, ao golo reage e depois o Sporting podia ter até marcado mais.
Esse para
mais,
mim é o momento do
como,
jogo. Sim. É aquela reação que o Sporting tem imediatamente,
sim,
ao golo,
o
golo do Farense.
Foi muito importante.
E eu acho que
aos 50 e aos 53.
Volta, não quer dizer que, tenha, que o Sporting tenha ficado imune até ao fim de algum sofrimento,
não,
e de alguma preocupação.
Um 3-2 há incerteza no resultado. Pode haver um erro, algo qualquer, ou uma jogada, ou um remate daqueles do Bellamy, ou um outro que...
Não, não confundi que, com Bellamy, que é do teu tempo.
Que é o outro que faz... Há um remate anterior a este, do Bellamy, acho que foram os dois em que o Forense lá chegou, que a bola saiu junto ao poste. Sim, não sei, sim, quem, sim, não sei quem é que fez esse remate, mas é um grande remate. Portanto, quando no 3-2 há ali uma incerteza, e eu acho que... O Sporting devia ter resolvido, na primeira parte, não resolveu, e depois teve que correr atrás do resultado, e com todas as circunstâncias que o próprio jogo teve, acho que foi até ao fim a aguentar.
Perspectivas para o jogo com o Atalanta, que perdeu com o Bolonha na Série A, está em sexto no campeonato. É um jogo... Bem, estas equipas então conhecem-se.
Claro.
Mas jogo bastante complicado.
Ruben, é capaz de já ter visto um jogo ou outro?
Vem de um empate e duas derrotas a Atalanta. Perdeu agora, como disseste, com o Bolonha em casa, e tinha perdido antes com o Inter 4-0 e empatado com o Milan, estou a ver. Mas não, é uma excelente equipa, muito bem orientada, Gasperini, e acho que são duas equipas que se conhecem, como tu disseste bem, e vai ser um jogo equilibrado. Eu acho que o Sporting, na minha opinião, é favorito, mas resta saber em que condições físicas também vão chegar a esse jogo quinta-feira. Algumas peças influentes na manobra ofensiva de Ruben Amorim, e por outro lado, até que ponto vai conseguir também suster a equipa da Atalanta, que não é a equipa de chegar aqui a Lisboa e de se meter a defender ou com um bloco médio-baixo. Acho que vai querer disputar o jogo. Acho que é um pouco a imagem de marca do treinador.
O Sporting recebe na quarta-feira a Atalanta e depois vai à Arouca, numa deslocação à partida também difícil. Por isso é que eu dizia que é uma semana muito importante para...
Mas eu acho que na cabeça do Ruben,
as semanas são importantes.
São daqui, sim, claro, até ao fim, venham lá.
Nem vale a pena,
mas
falar
é esta,
Arouca,
é nesta que estamos.
Mas nem vale a pena falar na Arouca. Eu acho que vale a pena falar neste jogo e nas dificuldades que este jogo
Israel
vai trazer.
Israel ou Adan?
O Adan não está lesionado.
O Adan está lesionado.
Acho que não, acho que não era menos grave do que aquilo que se esperava.
Não, mas não,
não,
vai dar.
Não,
achas
não está.
Que
não? Não, acho que não.
Eu achei graça ontem.
Eu acho que é o próprio Ruben que diz, não, ainda não está pronto. Não,
vocês viram
não,
ontem não, a imagem, não, quando, Frank, está, quando o Frank Israel leva aquele pontapé.
Sim. Ah, pois foi, miúdo, ele ficou ali.
Não, mas espera, ele levanta-se, ele está na tribuna, está
e
no
diz, tem que ir,
do
tem que ir.
Ele levanta-se de repente e olha para a imagem e pensamos, alguém que explicou a Adan.
Foi lá o intervalo, mas a imagem de pôr o outro miúdo, Diogo, acho que eu.
Coitado, ele devia ter ali, um nó na barriga.
Não tinha nada, estava com vontade de ir lá para dentro se as coisas se corressem mal para o...
Estás a brincar, o meu.
Ah, uma coisa então, que por acaso é uma raridade e nem sequer assim, o Jokeres marcou um golo, não sei se vocês viram.
Igualou o Banza.
Marcou um golo.
Está uma luta.
É muito raro, mas.
Igualou o Banza.
Mas não, eu acho que vai ser um desafio vez. Muito importante para a equipa do Sporting. Além das dificuldades e dessa questão física que se percebe que alguns jogadores atravessam, acho que o desafio tático da coisa do jogo vai ser acho que já se conhecem. O Sporting não pode cometer naturalmente os erros que cometeu no jogo da fase de grupos. Os momentos são diferentes. Este às vezes falamos, o futebol é momento e é mesmo. São momentos diferentes das equipas.
Foi.
Sim, não. E além do... O jogo foi
o
muito...
O chocolate que
minha nossa,
Atalanta deu a dada
aquela primeira parte até... Bem, portanto, Com certeza que Ruben e a sua equipa já percebeu o que é que fez de mal, considera que preparou o jogo, até porque os momentos de épocas já são diferentes, e estou muito curioso para perceber como será a forma como o Sporting irá reagir e atuar, mas acredito que seja um jogo, vai ser um grande jogo, um enorme teste para o Sporting.
17:45, em exclusivo, na sua Sport TV.
Deixa-me só acrescentar, em relação a esta jornada que o Braga ganhou 3-0, no seu, foi contra quem? O Braga foi contra o Estrela da Amadora, 3-0. E vendeu hoje, pelo menos hoje foi comunicado, Álvaro Jaló foi vendido ao Atlético Bilbao por 15 milhões, para um negócio que, por objetivos, pode chegar aos 20 milhões e meio. Queria aproveitar a boleia também para, em meu nome e em nome do podcast, dar os parabéns ao Ricardo Horta, que foi pai pela terceira vez. E, portanto, um abraço.
Hat-trick.
É o hat-trick, o chamado hat-trick.
Ricardo,
que saiu ilusionado do jogo, as melhores para ele.
Como é que ele arranja tempo?
Pois, exato. Agora está lesionado, mas atenção, sossegado. Vamos avançar, que já vai longa esta edição.
Tu disseste isso.
Vamos para...
Sossegadinho.
E vamos para as apostas. Oh, Nuno, temos de ser fortes agora.
Placar, não vi nada. Aposta na Desportiva.
Bom, mas também quem é que podia prever 5-0, não é?
Exato.
Como já é habitual, em semanas de clássicos ou de derbys, os nossos três ilustres comentadores do Futebol em Momento apostam todos sobre o mesmo jogo.
Eu passei para o último. Não sei.
Calma.
O desafio desta semana prendia-se com o clássico do Dragão Porto Benfica. Então Nuno Gomes tinha que dizer número exato de golos da equipa 2, que neste caso era o Benfica. E o Nuno Gomes
não
disse.
Era remates.
E o Nuno Gomes disse 2.
Queres alterar isto agora?
Não era remates.
Era 2, ele disse 2.
Ele disse 2.
2 golos.
Portanto, 2 golos para o Benfica. Pedro Ribeiro, que é líder, só um pequeno pormenor, tinha que dizer os números exatos de golos da equipa 1, que era o Porto. E o que é que ele fez? Disse 1.
Ele pensou não, mas
cinco.
Era um de cada vez.
Ele pensou em 5.
Era um de cada vez.
Disse, vou dizer um.
Eu vou te explicar.
Imagina que eu no programa dizia: então quantos golos vai marcar o Porto? Bonito. Eu, 5. Caiu um projetor logo.
Portanto, Pedro Ribeiro e Nuno Gomes, a dupla Ribeiro e Ribeiro limitada, fez cerca de 0 pontos.
Foi 0, isto foi.
O nosso Carlos Vassoura das apostas, também conhecido como Pedro Barbosa.
Estavas em último, agora empataste. Tu na reta final, o Barbosa é
forte. É. Dou-vos de avanço e tal.
Atenção, Barbosa está a liderar a votação da Fava para esta semana.
Eu não consigo compreender isso. Não consigo.
Estás a ver no ciclismo, às vezes, que há pessoas que
estão ali a empurrar
a bicicleta.
Ai, ajudam. Subir a serra é tão difícil, senhor Barbosa.
Nós temos aqui.
Vamos continuar, que eles não sabem.
Entidades externas a empurrar a bicicleta.
Tu vais ver no alcance. Patrão das estradas, Pedro Barbosa.
Claro.
Apoiar.
Eu não sou do tempo do Alves Barbosa, mas sou do tempo do Cândido Barbosa. É o único que eu vi andar de bicicleta.
Não
Barbosa
tem
nunca
a apoiar-me na Fava.
Não.
Mas pronto,
bem. Pedro Barbosa chora. Tinha como aposta ambas marcam e ele disse não. Sucedeu. Então,
quanto é que ficou?
Vale a pena. Depende, se fores ao Twitter é uma coisa, se fores ao Facebook é outra, se fores ao Instagram é outra.
Mas eles riram-se no programa. Ah, e tal, e tal.
Vamos então às classificações. Na liderança isolada, Pedro Ribeiro com 14 pontos. Bem.
Forte.
Vai buscar.
Grande Ribeiro.
Seguem-se Nuno Gomes e Pedro Barbosa com 13 pontos.
Não gosto do 13.
Pronto. Mas olha, gosto ou não.
Acho que não vai sair daí tão cedo.
É como está.
Aqui do sofá.
Temos Fava em votação
sim.
no Instagram do Placar. Para já está na liderança Pedro Alexandre dos Santos Barbosa.
Não vai consigo ganhar. Compreender isso.
Todos contra ti.
Eu votei no Ribeiro.
Estou lá tanto dizer.
Eu também.
Aqui está.
Eu não sei porque é que eles são teus amigos.
Repara, eu nem votei ainda. Eu ainda nem sequer votei.
O teu voto vai ser importante.
Mas o
Barbosa vai isolar-se na liderança.
Olha, vamos ao cagando gol.
Primeiro
vamos ao separador.
Placar, respirar.
Placar, aposta na Desportiva.
Quanto eu voto aqui, diz lá, golos.
Olha, então esta semana temos 3 candidatos, não é uma maravilha?
Sério, 3?
No cagando a golo.
Não precisaste de ajuda do público.
Sempre
por sugestão de Nuno Gomes.
Pumba, Barbosa. Desculpa.
Votaste no Barbosa.
Não. Ele votou em mim ou ia votar quem?
É
para vocês são tão maus. Não. Primeiro candidato.
Eu tenho 2 contas de Instagram, espera aí, que eu já te digo.
Diga lá.
2 contas?
Primeiro candidato.
Vale tudo neste.
Primeiro candidato, cagando
do Chaves. Rafael Guzo. Aos 16 minutos, fez um belíssimo gol.
Sim, não estás no Guzo.
Não adiantou nada, mas foi um grande gol.
O Chaves esteve a ganhar.
Tudo o que tu escolhes é sempre bom.
O Chaves chegou a estar a ganhar, mas depois
o teu critério é o que é.
Sim, diga.
O Arouca deu um
chocolate. O Arouca deu a volta. Diga.
Rafael Guzo
é o primeiro candidato. Sim. Segundo candidato, Grealish Jota.
Sim, senhora.
a fazer o 2-0.
Eles não viram. Grande temporada. Eu não vi esse gol.
Que grande gol. Sabes que mandaram uma mensagem para ti a dizer que ele está nos pré-convocados.
Está nos pré-convocados para a seleção?
Sim.
Ah, ganda Jota.
Pronto, tá, essa mensagem disse, ah, passa ao Ribeiro, que ele meteu o punho, meteu o punha. Pronto.
Sim.
E depois, o terceiro candidato, Mohamed Bellamy.
Bellamy.
Do Farense em Alvalade. São três grandes golos. Quem não viu o golo do Jota é um ovo podre nesta equipa, é, vale a pena ver.
São,
porque são três golos.
Só viu o golo do Nelson Oliveira, que voltou a marcar ao fim de não sei quantos anos na Liga Portuguesa, já não marcava.
Podia fazer aqui várias menções honrosas, mas não temos tempo, não, e são só três candidatos.
Isso é da,
mas houve dois
da responsabilidade.
Houve dois rapazes que ficaram fora do grande gol, do cagando gol desta semana, e eu fiquei um bocadinho triste. O miúdo do Braga, que faz um grande gol também. E o Cristo.
Roger.
Sim, e o Cristo Gonzalez também, acho que tem lá um gol. Mas eram só três. Então estão Rafael Guzo, Jota e Mohamed Bellamy.
Muito bem.
Cristo já tem tanto a seu favor.
Esta rúbrica não é da inteira responsabilidade.
Não, é da Cláudia.
É da inteira responsabilidade dos intervenientes. E vamos a eleições para a semana para vocês elegerem o Caganda Gol.
Ah, ok.
Para a semana votam vocês no Caganda Gol.
Está na altura, está na
dizer que há jogos da Liga Europa então esta semana.
E a Caganda Gol. Só vi agora do Jota. Caganda Gol.
Caganda a tiro.
Desculpa. O quê?
Foi isso.
Dizer que esta semana temos então jogos da Liga Europa ao meio da semana, quarta e quinta-feira. Quinta-feira cá estaremos no Futebol em Momento para fazer esse rescaldo absoluto. Entregar também prémios. Isto é para vocês, vou só dizer isto. Entregar prémios em relação a fevereiro, aos melhores do mês. Portanto, isso significa que vocês têm TPC para casa. E temos muito mais coisas para o programa de quinta-feira.
De tal maneira que vai acabar já sexta.
Ah, pois sim, provavelmente. Não acaba sexta. Não acaba bem sexta. É às 8.
Às 8 da noite?
Estamos perto das 10.
O programa é às 8 da noite?
Não. Era bom, não querias mais nada. Portanto, estamos despachadinhos para esta semana,
pronto,
certo?
O Nuno é uma diávola. Voltamos na quinta.
E uma capraia.
Até quinta.
Até quinta.
Na praia.